Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 bagualices.
Rapaz do céu, Deus que te livre.
Impressionante.
Ah, lava as tetas com que suco.
Tá louco!
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico.
Ano 13.
Olá, arroba Real Fetter.
Olá, vamos de novo, turma. Estamos chegando com mais um Pretinho Básico na Atlântida, Rádio das Nossas Vidas. Muito obrigado pela sua audiência. Você que já tá aí no plantão para curtir o Pretinho Básico. E você que já estava comigo no Discorama também, aquele abraço. Obrigado pela sua audiência e parceria. Seu carro, a partir de R$10 por dia. Na Racon, você pode. pb.racon.com.br, 10 pilinha por dia para você conquistar o seu carro ou a sua casa própria. Vamos em frente com os parceiros do Pretinho, Docile. Descobrir é delicioso. Siga arroba Docile Oficial no Instagram. Zezé, encontre seus biscoitos preferidos no super mais próximo e siga as redes sociais biscoitos _ Zezé. Marco Polo, reinvente seu destino. Marco Polo, sempre aqui. marcopolo.com.br. Loja Samsung, seu smartphone Samsung nas lojas Samsung, nos shoppings do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e online em mastercell.com.br. Vou sair cumprimentando já direto a garota Samsung do programa. E aí, Rodaquinha, tudo bem?
E aí, tudo?
Como é que tá? Tudo belezinha. E aí, tudo. Potter, como é que é? Tudo bem, irmão?
Como estamos? Boa tarde a toda a rapaziada que tá nos ouvindo aí.
Estamos bem. Fala, Magro Lima, produtor do Pretinho Básico.
Bom dia a todos. Vamos lá fazer um belo programa. Bom dia.
Tá rachando aí. Entrou rachando o Magro Lima. Fala, Lelê. Como é que é, Lelê? Beleza, mano?
Como é que é, Alexandre Fé? Tudo certo? Beleza? Dá uma viradinha na câmera, certo. Porque não estamos vendo Rodaica.
Opa, só um pouquinho. Não, agora sim.
Agora veio.
Agora veio. Boa, obrigado, Lelê.
De nada, sempre.
Fala, Rafinha, meu querido. Tudo bem, mano?
Opa, tudo ótimo, meu parceiro, boa tarde, vamos que vamos, hoje é quinta-feira, isso aí, tamo aí, vamos lá, and.
And!
Né, tô equalizando os sons aqui, desculpa, Alexandre, só pra pegar bem aí, pode contar até três, por favor?
Eu?
Isso.
Um, dois, três.
Perfeito, pode seguir aí, Ferter.
Obrigado, Rafinha. Os destaques do Pretinho para este 17 de setembro de 2020. Para Santa Clara, bem mais que leite, a cooperativa Santa Clara aqui no Pretinho Básico, coopsantaclara.com.br. Hoje, saibam, amiguinhos, é dia da compreensão mundial. O que falta neste mundo é compreensão.
É verdade.
Citei um troço que falta é compreensão.
É verdade.
Hoje é Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Carga.
Olha aí.
Sem eles, né? Já era.
Mas vem cá, cara, o transportador rodoviário de carga não
seria
é...
o caminhoneiro?
Não seria o caminhoneiro? Ou tem uma diferença aí?
Ele pode ser o carroceiro, pode ser o cara da picape, pode ser o cara do carro.
Do trem.
Não é, não é, não, aí não é, não é rodoviário.
Aí não é rodoviário, é ferroviário.
Qualquer pessoa que transporta, não precisa ser um caminhoneiro. Acho que 98% deve ser caminhoneiro.
Tá, entendi. Beleza, acho, então nosso abraço a você, transportador rodoviário de carga, e muito obrigado pelo seu trabalho. É por causa de você que a gente come, que a gente bebe, né, que a gente vive. No dia de hoje nasceram o político, jornalista e escritor brasileiro Fernando Gabeira. 79 anos, está fazendo o pai da Maia Gabeira. A jornalista e apresentadora brasileira Fátima Bernardes também está aniversariando hoje, fazendo 58 anos. Nem parece.
Maravilhosa.
Muito bem.
Que a Fátima tem 58. Também está de aniversário o nosso amigo Florida, está fazendo 41 anos, o rapper, cantor e compositor norte-americano.
Muito bom, 79.
Gosta de um X o Florida, né, Fer?
Se tem alguém aqui neste prédio que já comeu um X com o Florida em Capão da Canoa, somos nós.
É, coisa linda.
É a galera do Pretinho, galera
tá com
da
fome mesmo.
É, mas também com aquele tamanho, né? Cara gigantesco.
É que ele queima muito, né? Queima muita energia.
Muita caloria, verdade, Marcos?
Muita caloria.
Vamos com os destaques do Pretinho. Ex-BBB Marcela faz tatus bêbada e não se lembra. Ela fez tatuagens, tatuagens com a Bianca Andrade, a Boca Rosa, certo, após boas doses de álcool, bons drink, e afirmou ter acordado desesperada ao ver os desenhos e não lembrar de tê-los feito.
Quem nunca?
Que perigo, hein, cara? É um perigo,
não recomendamos, né?
A amnésia alcoólica é terrível, cara. Terrível, terrível.
E perigosa.
É perigosa, é. Não, é que a amnésia não é perigosa. É perigoso o que aconteceu durante a tua bebedeira. Né? A amnésia é até simplesmente tu não lembrar. E às vezes é melhor não lembrar o que fez, né?
Às vezes é. A não ser quando tá marcado na pele, assim, que não tem saída.
A não ser quando tá
lembrei marcado. Lembrei da filha da Monique Evans. Vocês lembram? A última situação dessas, ela que viveu. Ela fez duas tatuagens enormes no antebraço.
Não sei, não vi.
Também ela tava bêbada. É. E ela até hoje, ela faz aquele tratamento pra apagar. E era uma homenagem pra mãe e pro pai. Não era nada demais. Era tipo mãe, rainha, pai, meu rei, sei lá. Só que era muito mal feito. É, ficou horrível a letra, a tatuagem é medonha, não tem nada a ver com a menina é uma linda. E aí, imagina, acordou no outro dia e tava com aquilo no braço.
Isso nos lembra sempre o caso do nosso ex-colega e eterno amigo, Rodrigo Taquari, que fez aquela tatuagem linda do seu filhinho, segurando no ato do nascimento, com a mãozinha bem pequenininha do bebezinho recém-nascido, o seu dedo minguinho. Parecia mais uma mão segurando um pênis. Mas e aí ele se arrependeu da tatuagem, foi lá e fez uma outra em cima. Beijo, Taquari, querido. Taquari, a gente chama.
Foi o Fetter que lembrou isso aí, tá? Só bota tatuagem.
Não, não bota nada. Para, bota.
Bota.
Pra quê? As pessoas jogam no chão e se deitam em cima ainda.
Né? Coloca tatuagem pretinho básico no Google Images, aparece a tatuagem do Taquari.
Não faz. É, depois ele fica de cara e manda mensagem pra mim, porque tu nunca me ergue no Alexandre Fetter é o nome dele.
Mas eu já te ergui tanto nessa vida, Taquari, deixa eu brincar um pouquinho.
Mas, meu, essa de amnésia, uma das últimas minhas, assim, que eu passei.
Uma das últimas, Rafa? Foram várias,
né? Foram várias, Rodaica, mas quando era guria. Mas a pior foi que eu tomei um foguetaço num churrasco dos amigos. Tipo aquele churrasco da HD lá, que a gente jogava bola com o Fetter uma vez. Ficou um pouco ruim, que eu levei ele em casa, mas não é esse momento. Aí, eu tomei um foguetaço e me levaram embora. E aí eu, crente que voltei pra casa com o meu carro, eu acordo de manhã, abro a janela, caraca, roubaram o carro, saí desesperado.
Puta merda.
Claro que não, né? Eu deixei o carro no lugar onde eu tava com meus amigos, eles me tiveram a consciência, tu não tem condições de dirigir, me levaram pra casa e devolveram meu telefone, carteira, tudo. Tu imagina o foguete
meu
que eu não tomei.
Eu lembro uma vez de um foguete meu no Manara, em São Leopoldo.
Opa!
Manara de São Léo, Manara não, original. Não, Manara original lá de São Léo. E aí eu tava lá com os guris de uma banda, não lembro que era banda
um,
era.
Era um grande que tinha na esquina. Segundo piso. Então eu vou te contar uma coisa, Lelê. Não é o original, tá? Teve um anterior, aquele nos fundos de uma casa na Rua Grande.
Rodaica veio
lá no final da Rua Grande, lá foi o primeiro Manara da vida. E o melhor de todos.
É que esse que eu comecei a frequentar era na esquina da Independência.
Aí foi pra esse.
Vez eu tava lá, eu não lembro que banda que era, dos amigos que eu tava lá, vi os caras e acabei bebendo demais. E entrei no micro-ônibus que eles estavam lá e dormi, ou me botaram dentro, eu não lembro. E sabe onde é que eu acordei?
Em Sapucaia.
Em Floripa. Eles foram tocar em Floripa no outro dia e eu fui me botar, porque pra não me deixar sozinho.
Plágio, eu espero.
Não, mas foi legal, porque pra não me deixar sozinho jogado lá, eles me colocaram na van, no micro, me levaram com eles. E eu acordei amigos, em Floripa e tal, lá. Curti o show de Floripa no outro dia, uma ressaca horrorosa, e depois voltei pra Porto Alegre, tudo certo.
É, isso aí, hoje não coisa dá mais. Minha, né?
A última vez que eu tomei um assim de esquecer da vida, eu fiz cocô com a tábua da privada, com a tampa da privada baixa.
Vai, mas daí.
Foi terrível, 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 terrível. E não sabendo que era possível piorar, levantei e fui deitar.
Ah, coisa linda!
Eu não lembro disso, então não é
na tua. Não é na tua gestão. Aliás, não tinha gestão na época.
Com certeza não tinha.
Eu tinha 17 anos de idade.
Claramente que não havia. Mas aquela da HD foi firme, né, Fer?
Foi firme.
Assim, que tu chamou o senhor Hugo assim, parecia que tava exorcizando alguém.
Pra eu deixar meu carro, em algum lugar, ir de táxi embora ou de carona, eu tenho que ter passado a linha muito.
Eu te levei.
Camila.
E aí eu fui na Esperi do bar. Desculpa, só pra não entender muito. Fetter mal, porque eu acho que caiu mal, foi a carne.
Caiu a carne.
Claro, a carne fez mal. Com certeza. E aí, ou aquela saladinha que acompanhou.
Exatamente.
O brócolis da carne.
O tempero, eu digo, cara, vou exercer minha experiência de boteco. Fui lá e pedi um golinho de um Denberg.
Pra dar uma ajeitada.
E eu digo, vai, meu. Ah, ou tu melhora ou tu chama. É verdade, é que nem olhando, magro.
É.
A composição é quase isso. Tomou um gole, cara. Ele, assim, não é que ele vomitou. Foi um troço, assim, maravilhoso.
Exorcismo.
Um abraço a você que tá almoçando.
Aí. Isso. É, desculpa. O Hugo Bento, aqui na sala de bate-papo do Pretinho no YouTube, no chat do YouTube do Pretinho, o Hugo Bento pergunta: alguém me chamou? Sim, eu chamei naquela época lá. Várias vezes. Entra ali na sala de bate-papo do YouTube, do Pretinho Básico no YouTube, a gente daqui a pouquinho vai ler a tua mensagem. Motoristas confundem dirigível da Goodyear com OVNI e param estrada nos Estados Unidos. O que aconteceu foi o seguinte: estava rolando um jogo de futebol americano entre New York Giants e Pittsburgh Steelers. E o famoso dirigível da Goodyear estava em cima do campo captando imagens aéreas. Nós já tivemos a oportunidade de ver esse dirigível em Porto Alegre, vocês lembram disso?
Ah, eu fiz um boletim para Atlântida lá de cima.
De dentro dele, né, Rafa?
De dentro dele. Bah, ô, cara, é uma coisa...
Que ano foi isso,
cara? É uma experiência interessante.
Que ano foi isso, lembra?
Ah, eu fazia móvel da rádio tem mais de 10 anos, certo. Muito mais.
Faz tempo.
Mais de 10 anos, certo.
Eu fiz pra TV Com na época aí, faz
quase
muito 20, mais.
Cara. Quase 20.
Faz uns 20 anos.
Ele desceu, acho que lá ali em Belém Novo, né, Rodaica?
Isso.
Foi ali que ele fazia. Fiz o voo, né, dali. Ele subiu e desceu algumas vezes, né? Isso, eu lembro que tu foi.
Às vezes a gente é traído pelo tempo nessas lembranças, cara. Eu acabei de falar na Rádio 102.3 que hoje tá completando 29 anos o lançamento do Use Your Illusion, do Guns N' Roses, aqueles dois discos duplos. E eu me lembro, cara, que houve uma fila de gente pra comprar o disco na meia-noite, apareceu no Jornal do Almoço no outro dia, a fila.
Meu Deus. Quantos anos? 29?
29, Rodaica. Não. Ano que vem faz 30 anos a geração de 91, que é o Use Your Illusion, é o Nevermind, é o Ten do Pearl Jam, é o Out of Time do R.E.M. 30 anos ano que vem, tá entendendo? Tá tudo no mesmo ano.
Eu cantava as músicas desse disco com o Calcinha no karaokê do 356.
Então, olha aí,
lindo,
Calcinha.
Tá, só isso
Calcinha.
Que eu tenho pra dizer pra você. Esse é meu passado.
E assim, ó, e o drama do jovem brasileiro de 1991, fã do Guns N' Roses, porque eles lançaram no mesmo dia dois discos duplos. E eu não tinha dinheiro pra comprar os dois. Ou tu comprava, né, quem tinha o pai ou tinha, né, um suporte financeiro, conseguia comprar os dois. Porque eram dois discos duplos lançados no mesmo dia. Eu só comprei o dois. Depois, um tempo depois, eu comprei um. Porque tu podia comprar eles separados.
Mesma,
né,
coisa que eu fiz.
Eles eram dois discos.
Eu comprei o azul primeiro, por causa da versão Don't Cry. Diferente.
Sim.
Cara, 20
anos. Pode ser apaixonado, sempre um homem romântico.
Muita dor de corno, eu vi com esse som.
Uma e 20, adolescente de 16 anos é mordida pelo marido após defender pitbull em briga de casal em Belo Horizonte.
Deu, né?
Mas que coisa mais absurda essa manchete, cara.
Que volta, que deu. Porém, real.
Eles iam sair com o cachorro quando o animal se soltou e subiu no sofá da casa. O homem não gostou e agrediu o cachorro. A adolescente foi defender o pitbull e o marido bateu nela e no pitbull. A adolescente de 16 anos é casada, é isso, Magro Lima?
Isso aí, com um homem de 18 anos. Isso. Os dois são casados.
Ah, com um adolescente de 18 anos, é isso?
Exatamente, o pitbull não sabemos a idade.
Tá bem, sucessão, mas são aí, ambos adolescentes, né? 18 e 16 é adolescente. Até 19 é adolescente, né? Até o fim do 19 é adolescente.
Não, depende do sexo. Até o masculino é até os 49.
Não, mais.
55.
Olha, uns. Daí, cara,
qual é a tua idade? Morre,
adolescentes, eu diria.
Eu tenho 53.
Até 53.
Adolescente.
Tu tem 53?
Ah, que tá notícia bem, né? Ruim essa. Eu queria que fosse até os 73. Aí eu ia.
Só
eu ia
10 anos diferente. Eu e tu, só 10.
Tu tem 43, Rafa?
Exatamente.
E eu 53?
Então temos 10. Então... Uma conta bem prática, assim.
Então temos 10 anos de diferença. Mas que não parece, já apareceu mais, né, Rafa?
Não, parece que ele tá muito próximo. Não sei se isso é bom pra ti. Eu acho que é melhor pra ti do que pra mim.
Não, eu tô tranquilo, cara. Eu tô de boa, tô aí.
Ah, tá
tô,
bom,
tô,
cara.
Tô com todas as funções básicas mantidas.
Conseguimos ir no banheiro, né, Fede?
Isso, já é tranquilo.
Já levanta a tampa do vaso agora.
A tampa. Só me falta aprender a levantar a tampa agora.
É isso, isso.
A tampa.
Herdeiro da Pampa Pobre, lembrei agora daquela música do Wayne Dardi, né? Que os engenheiros gravaram.
Engenheiros gravaram.
Disco verde, aquele. E agora você falou de levantar a tampa, Rodaico. Eu lembrei de um outro balaço meu. Eu morava ainda com a minha mãe, minha avó, e tinha aquelas cadeiras. Vocês vão lembrar aquelas cadeiras de madeira das mesas antigas, que elas tinham um assento que tu encaixava, assim,
claro,
sabe?
Claro, cara, isso é muito
antigo. E uma vez eu um achei horror, que, né, eu tinha entrado no banheiro e eu tava na sala. E eu levanto uma tampinha daquela, da cadeira, Deus, e faço com xixi tranquilo e baixo a tampinha. E volto pra dormir.
Nojento. Ah, cara, que merda, velho. Eu não tenho nenhuma história escatológica, coisa estranha. Agora eu tava pensando nesses tragos, essas coisas.
Também não.
Nada, não. Eu acho que o pior trago é quando o cara chora de bêbado.
É que, né, geralmente esses xixi, quando o cara faz, que ele bebe demais, não deixa cheiro, cara. É pura água. É. Vai pro meu.
Depende do que tu bebe, né?
Mas isso aí é muita quantidade de cerveja.
O meu pai era rei de tomar uns tragos, daí ele era preguiçoso até pra mijar, daí ele sentava pra mijar. Aí um dia de madrugada eu acordo, ó, pra fazer xixi, ele tá dormindo, sentadinho.
Dormindo. Ali, quem nunca?
Quase que eu mijo nele, cara.
Quem nunca?
É óbvio. Muito nego velho.
Tem aquela piada do cara que chegava todo dia, invariavelmente, todo dia ele saía, ele era vigilante, ele saía do trabalho às 11 da noite, passava no boteco que ficava aberto até a meia-noite, tomava até fechar o boteco e ia pra casa. E aí ele chegava em casa, ficava lá tonteando antes de deitar, às vezes dormia no sofá, e aí a mulher gritava, vem pra cama, fulano de tal. E aí ele ia, mas antes ele fazia um xixizinho. E ele ia na geladeira fazer xixi, ele abria a porta da geladeira e fazia xixi, pra tu ver o estado que ele tava. Aí ele chegava na cama e perguntava pra mulher, o que que tem aquela lâmpada, aquela luz que acende quando a gente levanta a tampa no lugar? Mas isso é sério, não é piada, cara, é sério.
Tem aquela outra também, Feto, que o cara chegava em casa sempre escondido, né, porque ele chegava tarde. Aí ele fazia o mínimo possível, botava a roupa, né? Tirava a roupa, botava lá no varal, aquela coisa toda, né? Aí um dia, aí ele tinha uma desculpa, que era o seguinte, não, vou entrar direto pro quarto da criança e vou ficar embalando o berço. Né? Porque aí, se ela levantar, ela vai ver.
Ah, Neto Fagundes, contava.
Eu tô ali embalando o berço, né? Aí daqui a pouco o cara tá ali. Né? Fazendo a cantoria. E aí a mulher assim. Ei! Arnaldo, vem. Arnaldo, vem te deitar. Vem te deitar que a criança tá aqui comigo. O cara tá embalando. O cara tá embalando só o bercinho.
Muito bom. Obrigado pela sua audiência. Você ali, são 2.285 pessoas com a gente no chat do YouTube do Pretinho. É, vamos ver aqui quem diz o quê. William Vieira Almeida diz pra Rodaica, agora na Rua Grande, em São Léo, é só farmácia.
Ah, que pena.
É, verdade.
Passei momentos incríveis da minha adolescência na Rua Grande, em São Léo.
Ah. Eu apresentava um programa chamado Embalos da Rua Grande. Ah. A Rua Grande é a Avenida Independência, em São Léo, e eu trabalhava numa rádio em São Léo chamada Imigrantes FM. Não existe mais esta rádio hoje. Ela é a 92.9, Rádio Alegria, do meu querido amigo Beto Ode. Abraço pro Beto, pra toda a equipe da Alegria. E eu apresentava um programa na sexta-feira à noite chamado Embalos da Rua Grande.
Quando a sede dela era ali na Rua Grande mesmo, quando bem no início da rua?
Isso mesmo, ali mesmo.
É, muito eu fui ali.
Ali mesmo. Da Fundação Isaé, que era a Rádio Imigrantes.
Os anos 90 ali, cara. Os anos 90, a Factory, tinha o Expresso 356.
Esse foi o primeiro lugar que eu toquei.
O Manara.
Expresso foi o primeiro lugar.
E em Novo Hamburgo tinha o Adams Street Bowling. E tinha a Festa das Frutas.
É.
O Aquei Center.
Que tinha alternativa. Era uma região intensa ali. Antes disso tudo, tinha um lugar que chamava Bacará, que foi onde eu fiz a minha festa de, acho que 16 ou 17 anos, que era uma boate mesmo, assim, que mais frequentada por um público adulto. E eu fiquei muito feliz que eu fiz a minha festa. Acho que era 17 anos. E aí dava aquela coisa assim, ah, tô ficando grande, sabe? Tô ficando adulta, vou fazer minha festa numa casa noturna. E era muito legal esse espaço, porque ela tinha bem aquela característica de casa noturna clássica de São Paulo, que tem, assim, aquelas... Sabe aquelas mesinhas redondas que fazem um camarote, tem uma uma iluminação especial, e aí a pista é no meio. O Le Club foi assim, o depois Le em Porto Alegre. Club,
eu lembro do
é,
Le Club.
É. Bárbaro. Então, e aí depois também Encoraçado. Encoraçado também foi assim, sim, é, durante um tempo. Aí depois mudou um pouco o formato das casas noturnas, mas é daquele tempo.
Vou falar pra vocês casa, dois né, shows que rolaram no Expresso 356 de ícones dos anos 90 da música nacional que estavam começando a bombar. Patufu e Jota Quest.
É, nossa.
Teve show do Jota, o show das perucas. É. Jay Quest, o show das perucas.
É, foi lá.
O show das perucas.
Eu tava lá, tu tava lá, Aurelia.
Não, não, eu não tava nesse show.
Mesmo que o senhor Aurelia tivesse, eu não ia lembrar de nada.
É, não era uma fase, na época da minha vida,
eu assisti esses dois shows, foi onde eu conheci. Esses dias até a gente fez uma live com o Flauzino e lembramos dessa história. Ele é super agradecido, ele diz que quando eles vieram fazer esses shows aqui no Rio Grande do Sul, eles chegaram aqui e ficaram surpresos, sim, que as pessoas conheciam as músicas, que eles eram alguém aqui.
Exatamente.
Né? Foi o primeiro estado que enxergou eles, assim, como artistas maiores. E um dos primeiros shows deles foi no Expresso 356.
O show de lançamento desse disco do Jay Quest, né?
Jay Quest, né?
Em Porto Alegre ele foi no Opinião. E eu me lembro que esse show foi ali, março, abril, foi depois do verão, porque naquele verão só se ouvia Jota Quest no litoral gaúcho.
É impressionante, cara.
É impressionante.
Mas tem uma coisa, Porto Alegre teve um caminho importante pra muita banda, muita assim, que banda optava por começar sua turnê.
Isso.
Em Porto Alegre, no
especialmente
momento
especialmente as
aqui,
mineiras.
Exatamente. Skank, o Jota Quest, Patufu e tal. Aí o próprio Nando Reis em carreira solo, o Rapa gravando DVD no
Night Roots, cara.
Eles entenderam, pô, se deu certo ali em Porto Alegre, essa a gente aí tem quase certeza que a turnê vai ser um sucesso.
É isso, é isso. É porque
boa, Rafinha. 1h29, tu falou, Rafinha, do Encouraçado Botequim.
Isso.
Tu sabe por que o Encouraçado Botequim tinha esse nome? É Encouraçado Botequim?
Não, porque tem um filme, né?
Ideia.
É um filme. Por causa do filme do Encouraçado Potemkin. Isso. De 1905, uma rebelião que aconteceu dentro deste barco, né? Desta embarcação. E virou filme logo depois.
Tinha muita coisa política aí. Tem uma coisa. É, exatamente, sim, isso, eu lembro de chegar em Porto Alegre.
É, o Encoraçado, pra quem não sabe, é onde depois, por muitos anos, foi o... Como é o nome desse mais recente?
Beco.
Que foi ali, o Beco. Beco. Não sei se o Beco existe ainda, não. Ou ele é outro nome?
Não existe mais.
Tem alguma coisa agora ali no lugar?
Não, teve uma outra casa noturna recentemente ali, mas fechou, até passei ali.
Qual é o endereço mesmo?
O Beco
na Independência ali, quando ela abre.
Ah, tá, é verdade.
E o Beco foi pra São Paulo, né? O Vitor, proprietário do Beco, foi pra São Paulo. Ele abriu lá na Rua Augusta, que é o... Digamos assim, a cidade baixa deles lá, né? O Baixo Augusta, na realidade. E ele deu muito. Só que o Vitor, eu não sei se o Beco São Paulo ainda existe, mas ele abriu uma marca de cerveja própria. Ele se dedicou à cerveja e.
Mas tinha muito lugar legal pra dar uma banda, né?
É verdade.
Tinha muito lugar. A Avenida Independência em Porto Alegre, ela era. Tinha um circuito, na verdade, sim, né? Sim, começava lá na saída da Andradas, no Água na Boca, que tinha lá o Água na Boca. Lá no início, perto da Santa Casa, antes da Santa Casa.
É verdade.
Aí vinha cruzando. Descia Garibaldi, tinha o Elo Perdido, aí tinha o Beri Balari, tinha o Encoraçado, depois tinha o Ribs na esquina ali da praça, Dom Feliciano. Isso. E, Dom Feliciano ou Dom Sebastião, aquela praça ali? E
lá no começo também, aquele bar.
Qual?
O Bambu tem até hoje, né?
O Bambu. A Garagem Hermética, ali, pra quem era mais do rock.
Garagem Hermética da Balsa Cassal.
A Rodaica falou antes até do Le Club, e eu lembrei, cara, porque ontem, infelizmente...
Latmosfera.
Ontem, coincidentemente ontem, infelizmente, a gente perdeu o Fernando Vieira, cara.
É verdade.
Ah, sério,
eu li isso hoje de manhã.
O Fernando Vieira faleceu ontem, né, cara? Um ícone
de
Porto Alegre, cara. Da cultura, né? O idealizador da festa nacional da música brasileira, que acontece há muito tempo aqui. Cara. Então, quero mandar um abraço pro Fernandinho, filho dele, cara. Pô. Sabe? Pra Manuela também, os filhos. E o Fernandinho já fez um post na sua rede social dizendo que vai dar seguimento ao legado do Fernando. Legal. Que realmente ele foi envolvido com várias casas noturnas. Eu lembro do Le Club, mas tinha uma outra também que era dele.
Ele também, verdade.
Eu lembro. Fica um abraço pra família toda aqui.
Teve um tempo. Tem um abraço, nossas condolências à família. Teve um tempo muito legal, né, cara, na noite em Porto Alegre. Eu também, obviamente, a gente não sai mais há muito tempo para fazer uma noite, né, mas vivemos uma época muito legal ali entre 84, pô, em 84, lá nos anos 80, tinha o Taj Mahal, tinha a Croco,
meu Deus,
tinha o Sacada, tinha o Paiol,
433, tinha
um 433, o que tu ia falar, Potter? Tinha o Titanic também na Cristóvão.
Esse afundou, parece.
Histórias pessoais, essa família aqui, que tá formada hoje aqui na minha casa, começou na Avenida Independência, numa boate ali.
Qual boate?
aquela clássica ali, aquela casa antiga. Mais pra baixo do beco.
É, ah, mais pra não, baixo. Que pegou fogo depois.
Ah, ali. Que pegou fogo.
Como é que é o nome, cara? Ah, me deu um branco
meu
agora.
Meu Deus.
Subindo a Garibaldi ali à esquerda.
Sim.
Ali.
Cabaré as... Voltaire.
Cabaré Voltaire.
Cabaré Voltaire. É. E a minha despedida da noite também foi na Independência, no beco. Quando eu cheguei lá, comecei a olhar pra uma menina, a menina olhava pra mim, aí eu mudei de lugar, ela continuou olhando pra mim. Eu cheguei, nós se atracamos, ficamos beijando umas meu três Deus. Músicas, coisa boa, né? E aí eu falei assim, não, você é um janta, mano. Eu tava namorando há 8 anos, aí eu fui pra noite, nessa noite aí, solteiro. Aí eu cheguei lá, peguei uma cerveja no bar, pra quando eu trouxe, ela tava beijando outro cara.
Aí eu viu como olhando... é que tava a noite nessa época, que tu tava não, um pouco atrasado, olhando, tu achou que era romance já.
Fiquei olhando aí, e o cara fazia aqui assim no cabelo dela, que assim, um beijo bom, né? Pegado, eu fiquei esperando com as duas cervejas, ela virou pra mim assim, ai, obrigado, e pegou a cerveja e veio me beijar. Eu falei, não, só um pouquinho, que é isso?
Ah, tu queria namorar.
Beijando outro cara aqui na minha frente, cara, o cara assim.
O Potter queria namorar na festa.
Namorar,
no beijo. Cabaré Voltaire, parabéns.
A pior coisa, o cara na noite da.
Não, aí não é.
Tomava um não, né? Tomar um não, eu ia pra casa. Meus amigos iam insistindo, eu tomava um não, beleza.
Eu me abalava.
Eu me abalava.
Eu vou te falar que a noite me fez ser um cara persistente.
Eu
tomava um não, eu saía daquela área e ia pra outra área.
Eu
tinha uma conta
que vocês. Por que vocês tomavam não?
Não, eu tipo, era baixinho, chegar numa mesa.
Não mais... é todo mundo que é tu pra tomar só assim, né?
É
difícil. As pessoas normais como nós tomam não na noite.
Olha, e outra coisa.
Se tu quer um deus grego e fora da realidade, e chega no lugar e pega quem quer.
Não, e é o seguinte: a nossa geração não tinha uma pré-abordagem como existe hoje em dia. Hoje em dia tu tem uma pré-abordagem.
Mas hoje em dia só não pega gay quem não quiser.
Nós tinha que chegar na cara.
E hoje parte do pressuposto que tu só vai beijar o cara, não é uma situação que vai percorrer a noite inteira. Tu vai exatamente. Dar um beijo nele, daqui a pouco tu vai dar em outro, daqui a pouco em outro, e talvez tu volte naquele pra ver se tava melhor ou não, e assim cara, vai.
Tomamos uma vai aqui, ó, no chat do YouTube. Vamos o ver. Luiz Góes diz, galera de fora do Rio Grande do Sul deve estar tá bem interessada nesse assunto de Porto Alegre. Mas pensa
no que
Alegre.
Acontecia no seu estado, que não devia ser diferente.
É verdade. É.
Aliás, esquecemos um lugar clássico que perdura até hoje, né? Ocidente.
Ah, sim. Verdade.
Opinião no início ali, Rodaí, que era uma portinha, eu vi o Samuel Rosa descer do palco, cantar com a galera ali, como se fosse assim, natural, né? A Dama da Noite, que era a banda oficial do Opinião, lembra? Tocava os grandes clássicos do rock. Pô, era irado, cara. É irado.
Muito
legal
mesmo. Irado. 25 minutos para as duas, vou perguntar para vocês o que, que vocês fazem hoje em dia com 10 reais? 10 pilinha, 10 reaisinhos, uma ceva de 600, isso. 600 ml.
Em boteco, né? Porque na noite não arranca com
não,
10. Tem.
Não, nem long neck nem custa long mais 10 net. Pila à noite. Exatamente. Nem long net. Pois então eu vou te dizer assim, ó, um café com um salgado, um estacionamento do... estacionamento do
não paga mais.
Não paga mais. Aliás, na próxima encarnação eu vou vir dono de estacionamento. Cara, que é isso?
Eu quero
que
tu venda no meu compre
pra morar. Faz o que ele bem entende, não tem uma regulamentação do valor do estacionamento. Se ele quiser cobrar 50 pila, porque só tem ele de estacionamento naquela região, ele vai cobrar e as pintas vão pagar.
Verdade.
Muito bom, eu vou vir dono de estacionamento. Anota aí, dono de estacionamento na próxima encarnação. Outra coisa, 10 pila, a bebida do Finde. A bebidinha que a gente falou aqui agora não dá mais, não tem o que fazer, você tá gastando grana com 10 pila por dia. Você pode pagar uma parcela reduzida sem precisar da entrada no seu lar docilar. Eu tô falando de um consórcio da Racon, investimento garantido e seguro com diversas possibilidades e facilidades que só a Racon te proporciona. Como, por exemplo, usa parte da tua carta de crédito para ofertar o lance e acelerar a compra do teu imóvel. É benefício que não acaba mais. Acredita na gente aqui no Pretinho. Nossos parceiros fazem muito mais por você. Vai lá, pb.racon.com.br, faz uma simulação e confere como é fácil investir com tranquilidade, pensando no futuro. 24 minutos para as duas. Potter, manda uma pra gente rapidinha aí, então, antes do intervalo.
Uma rapidinha, uma piadita bem rapidinha que o Marcão mandou pra mim aqui. Tem dois mineirinhos, Feta. Lá no Egito.
Mineiro?
Estão visitando os grandes monumentos egípcios lá, né? Aí um deles pergunta: esse bicho gigante de pé estão dormindo?
E aí o outro: não, não, aqui tá dizendo que esfinge.
Eu gostei. Corner também. Shop, levamos teu mercado direto pra ti. Baixe agora o aplicativo Corner Shop na App Store ou na Google Play. Classificados do Pretinho. Classificados do Pretinho. AP em Canoas no PB, @hotmail.com. Peço ajuda dos amigos do Pretinho para vender minha humilde residência. Uma casa em condomínio horizontal, fechado em Canoas, apenas 5 casas, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ótima localização, semi-imobiliada, com área privativa de 54 metros quadrados. 2 dormitórios, sala e cozinha integrada, banheiro social, uma vaga de garagem coberta individual, área de serviço fechada com grade e porta de vidro. Fica na casa o roupeiro planejado do quarto de casal, armários da cozinha, incluindo cooktop e também um depurador, armário e espelheira do banheiro. Fácil acesso pela BR-116 e perto do restaurante Piatto Bello. Aceita o financiamento e o valor é R$198.000. APE em Canoas, no PB, @hotmail.com. Quem manda aqui pra gente é o Orlando. Abraço aí, Orlando. 22 minutos pras duas, a gente já volta com o Pretinho.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
É um privilégio ter você aí na nossa audiência todos os dias em 2 momentos ao vivo aqui na Atlântida. 1 da tarde e 6 da tarde, reprisa também 1 e 6 da tarde, sábado e domingo. E depois, pro resto da vida, você nos escuta nas plataformas de streaming de áudio. 18 minutos para as 2 da tarde. Fitocalme, o fitoterápico que acalma, do Catarinense Farma, trazendo Magro Lima e as curiosidades curiosas, Magro.
Quero ver, Magro.
Controlar xixi é foda, né?
É foda.
O Potter tá vindo só agora com o Federico, cara. O Federico tá desfraldando, fazendo xixi, aprendendo a fazer cocô. Tem a ver com o sistema nervoso central. A criança, quando ela nasce, ela não tá pronta pro mundo. Ela tá se desenvolvendo ainda, o cérebro dela tá desenvolvendo. Então ele com 2 anos, 2 anos e meio, quase 3, as meninas, como sempre, um pouco antes dos homens, o cérebro começa a ficar mais pronto, ele começa a controlar urina e fezes. Agora, por que que um adulto como Leandro Bortolassi bebe, apaga e se mija todo na cama?
Que ele volta a ser criança, se ele, quando tá bebendo.
Isso acontece comigo.
Se ele teoricamente controla a urina dele desde que ele tem uns 3 anos no mínimo.
Relaxa?
Cara, o nome do vilão é um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. A bebida inibe a produção desse hormônio. Então o teu rim, que deveria parar de trabalhar tanto e não produzir tanta urina, ele começa a produzir, porque ele fica livre para produzir. Some-se a isso outro problema: o álcool irrita a musculatura da bexiga e daí ela começa a se contrair. A contração da bexiga provocada pela irritação do álcool é a mesma de quando a gente vai urinar. Então tu junta 2 problemas causados pelo álcool numa tempestade perfeita. Aí o cara apaga, fica completamente inibido, e como o Rafinha falou, ele esquece, né? Relaxa, ele começa a pensar: ah, não, cara, não vou levantar. E daí,
daí vem uma grande frase, né, Marcão? Uma frase não pode ser falada aqui, né? Que é o monossilábico, que ele não tem dono, né? Depois de
massa. Exatamente, isso aí. A urina não tem dono e também o monossilábico. E daí o Lelê, que desde os 3 anos de idade dele controla a urina perfeitamente, bebe tanto no beco e ele apaga e pum, se mija todo.
Bebia, né? O Lelê...
Coisa isso ali. Aí, não, o Lelê, tudo hipotético. Aqui é um obrigado. Personagem não, que eu criei mais, chamado não. Leandro Bortolassi, vinho, que por acaso é o mesmo a nome teu, água. Cara. Tudo certo?
Ô, Fetter.
Fala, Potter.
Ah, sobre os preços do PlayStation 5 no Brasil, depois que acabou o programa de ontem, saiu uma matéria, que eu acabei vendo ela, né, com os preços aqui no Brasil. E pra falar disso, o Eduardo Araújo, ele nos corrigiu aqui, ele mandou uma mensagem, ele falou assim: cara, só uma correção sobre o PB das 18 de ontem, o Play 5 saiu por $399 na versão mais barata e $499 na versão mais cara.
A gente chegou a falar aqui em $600. E ele falou assim, isso, ó. Sei porque meu filho tá economizando pra comprar em pré-venda. E ontem a gente ficou de madrugada até conseguir comprar. Aí ele assim, ele tá até cortando grama que nem um louco aqui pra poder comprar esse play. Aí ele mandou uma foto do filho dele cortando grama. No Brasil, o preço do PlayStation, que chega ao país no dia 19 de novembro, um dos produtos mais aguardados, né? Isso, do país, ele chega por, na versão mais barata, R$4.499.
Ai.
E na versão mais cara, que tem um leitor de Blu-ray Ultra HD, R$4.900. Tá, vou arredondar. Por R$4.500 e por R$5.000.
É, deixa eu ver a foto. Essa cortar grama aí nos Estados Unidos é boa, essa maneira, né? Que é uma. Um quadriciclo ali, né? Pra o cara dar uma banda. Carrinho. Quero ver naquela paletada que a gente vai.
Vendo frente, mó, vai,
não, volta, pior, vai. Pior era aquela máquina da praia que não tinha nem motor, né?
Não, e que não tinha.
E aí depois tem que pegar o ancinho pra juntar.
Isso. Não, e Rodaica, e se não tá bem afiada a lâmina de baixo, vai. Sabe quando é que termina de cortar aquilo ali?
Nunca, no final do verão.
Eu tenho uma pulelele, pra onde é que uma mão vai? Nas férias.
O mamão?
Vai nas férias. Pra onde o mamão vai nas férias?
Papaya! Papaya!
Cara, o Corner Shop tem isso aí nas piadas deles nas sacolas.
Vamos aqui com a aula de inglês.
Você já aprenda.
Não, parei. Calma, Portuga.
Parei, o Portuga tá pressado.
Tá com pressa o Portuga hoje, hein? É a aula de inglês com um português, Rafinha.
Aí, foi. E aí? E aí,
Portugal? 1, 2, 3, testing.
1, 2, 3.
And.
Hey, pretinhos. Hey. Já queremos aprender uma nova língua, é muito importante que você já aprenda sendo educado. Então, quando alguém é educado e nos agradece, nós respondemos com a mesma gentileza. A primeira que normalmente aprendemos é o famoso You are welcome, ou na forma curta, You're welcome. Essa sempre funciona, mas se você quiser variar, existem outras maneiras muito utilizadas. É importante conhecer as diversas maneiras de se expressar, afinal você não quer parecer um papagaio que sempre repete as mesmas palavras, certo? Então vamos ver mais algumas formas de se responder a um agradecimento em inglês. Começamos com o no problem, algo como sem problemas. Temos também o that's fine, that's okay, that's all right, algo como tudo bem, that's fine, that's okay, that's all right. Na sequência temos o anytime, algo como disponha. Anytime, qualquer hora. Continuamos com no worries, don't worry, algo como não se preocupe. No worries, don't worry. Temos ainda the pleasure is mine, ou my pleasure, algo como o prazer foi meu. The pleasure is mine, my pleasure. E por último, don't mention it. Essa é uma maneira bem britânica de responder a um agradecimento. Algo como não tem de quê. Don't mention it. Thank you very much for your time. Eu sou @PortugaMarcelo e eu volto no próximo PB.
Boa, Portuga Marcelo. Muito obrigado. 11 minutos para as 2 da tarde. Rodaica tem um pedido de sangue.
Tem um pedido especial. A gente tem uma situação crítica de um menino de 16 anos. Vou contar rapidamente a história do Pedro Henrique Quadros Miller. Aos 16 anos, no finalzinho agora de agosto, tem quase um mês, ele se queimou dentro de casa numa lareira ecológica. Sim. E aí ele segue internado desde então no Hospital Conceição. Infelizmente ele precisou ser entubado e agora, num processo de recuperação e talvez a possibilidade de tirar essa intubação, ele vai precisar muito de sangue. Então a família está fazendo um apelo porque há baixa de doação de sangue em todos os hospitais. Então já fica um pedido geral para que doadores voltem a se movimentar e fazer as doações de sangue, que como sempre estão sendo feitas em segurança e especialmente agora para ajudar o Pedro Henrique Quadros Miller, de 16 anos, que está no Hospital Conceição, em Porto Alegre, e precisa com urgência de doações de sangue tipo A+ ou O+. Pedro Henrique Quadros Miller, 16 anos, a gente deseja uma recuperação rápida aí para o Pedro, que se queimou.
E o nosso abraço para a família, né?
É, que tá passando força por nessa esse hora difícil, né?
RGO Drones aqui na sala de bate-papo do Pretinho no YouTube. Temos 2.736 queridos ouvintes nos assistindo em vídeo. RGO Drones, o que é o que é? Cintura fina, perna alongada, toca corneta e leva bofetada. Tempo!
Perna fina,
Toca corneta.
É o pernilongo. Muito boa, obrigado aí, RGO Drones. Manda pra nós. Tem uma Lelê.
Ah, é o Lelê.
Opa,
vai,
desculpa, Rafiço.
Vai, Lelê, depois. Boa tarde, feras. Só estou mandando esse e-mail porque hoje estava tão triste e pensativa. Eu ouvir o programa de vocês me deixa com o astral lá em cima. Eu dou muitas risadas. Bom, e sabe o que eu parei e percebi? A vocês aí do estúdio que são pais, parabéns. Senti uma inveja enorme e ao mesmo tempo boa dos exemplos que vocês transmitem em rede social, das fotos lindas que vi de vocês, do Pretinho que são pais. Porque eu tenho uma filha e um pai que é um bosta, que finge que a filha nem existe e isso me dói pra caramba, mas é uma coisa que eu supero. Parabéns a vocês que entendem o amor de um filho e nos transmitem isso. Abraço. Ela não se identifica aqui, por óbvio, mas fica o recado da nossa ouvinte para todo você que é um bosta que se afasta do seu filho porque você se separou da mãe do seu filho. Você realmente é um bosta. O seu filho, a sua filha não tem nenhum problema, não tem nada a ver com os problemas que você tem com o seu antigo cônjuge. Preserve a sua relação com o seu filho, porque nada é maior do que a relação de um pai ou de uma mãe com um filho no que a gente diz respeito de amor e das coisas que a gente aprende na vida, tá bom?
Tô bom, Lelê. No Instagram. Meu Instagram tá 64 a 36, eu acho, o público masculino, 64 e 36 o feminino. Pelo menos é o que aparece naquelas estatísticas ali, né? E quando eu posto foto dos meus filhos, é impressionante como sempre tem uma, duas, três. A gente não consegue, às vezes, ler todos os comentários, né? Meninas ou mulheres falando que tipo assim, como é bom ver um pai presente.
Aham, é verdade.
Um pai participativo. É, palavras assim,
um
sabe?
Pai presente, sendo pai, né? Um pai sendo próximo, pai.
Pai cumprindo a sua obrigação de pai.
É, exato. Porque não tem. Não há pai que ser louvado, né? Tipo assim.
Não existe, né?
Não é há pai.
O legal também é que existe. O legal nessa história, que na real ela é triste, mas a parte legal é que tem muitas pessoas que acabam tomando esse lugar, né? Pessoas que, tipo, a mamãe que fica solteira e o pai ignora o filho. Aí um outro pai acaba assumindo o filho, acaba criando e acaba virando pai. E isso aí é bem comum de acontecer e é muito legal que aconteça isso. Eu lamento muito desses caras que realmente largam os filhos porque se separaram da pessoa. Esses caras certamente eles se arrependem depois.
E é ruim porque a mulher sofre preconceito por ser mãe solteira, né?
É um erro.
Mas aí é mãe e pai ao mesmo tempo. Desculpa, Alexandre, eu te cortei ali no meio.
Não, eu ia dizer que não é obrigação, não tem que exaltar, né, cara? O pai que é presente, o pai aí que... Não tem que exaltar, é a obrigação do pai,
só
cara.
Só obrigação, exatamente.
Pô, tem uma foto muito de amor ali no perfil do Pretinho.
Pai não é o marido da mãe, né? Pai não é o marido da mãe, né? Pai é o pai da criança, né?
É isso aí. Jesus jogando golfe pela primeira vez. Vou aqui. Ele pega o taco, bate na bola, mas erra completamente o caminho do buraco. Bola atravessa o campo no outro sentido, bate na copa de uma árvore, ricocheteia numa pedra que faz subir verticalmente até dar uma salapada num Boeing que estava passando. Enfim, ela vai de encontro a um caminhão que passava por uma estrada vizinha, bate contra um muro e finalmente rola pela grama e cai no buraco.
Meu Deus.
Jesus levanta os olhos para o céu e diz... Porra, pai! Deixa eu jogar sozinho!
Potter, tu ia falar alguma coisa pendurada do assunto anterior ou não?
Não ia.
Não ia.
Então, não, é bom, né? Eu ia falar, eu ia reclamar que, beleza, é legal ser pai participativo, tá tudo certo, assim, concordo 100%, é a dádiva da minha vida. Eu não preciso 02 acordar 5h55, né, todo dia, né? Ai, se fuder, 5h55. 5h55 não é legal, meu filho. Eu falei com ele hoje de manhã.
Entrado, assim,
não dá. Potter, eu já te falei várias coisas sobre o teu futuro, né? Então eu vou te falar mais uma. Esse momento que tu tá vivendo, ele é intenso, é difícil, é complicado, principalmente esse momento das 5h55. Mas eu vou te dizer um outro momento mais difícil. Quando ele não acorda mais e te
quando
chama.
Quando ele não chega a 5h55.
É, porque daí não... Não, é que daí esse vínculo se desfaz, entendeu? Criam-se outros bem legais
como
também.
Como é que é a noite quando ele não acorda
Quando ele não acorda mais e te chama, ele não precisa mais de ti. Ele acorda e toca a vida,
entendi,
entendeu?
Entendi.
E aí esse vínculo da dependência se desfaz para dar espaço espaço a outros vínculos que são tão maravilhosos quanto, mas eles são um pouco menos próximos fisicamente, e disso a gente sente saudade, de ter eles pertinho da gente, de poder aconchegar, de carregar no colo, sabe essa coisa? Mas então o que eu posso te dizer é o seguinte: aproveita, acorda faceiro, 5h55, agarra bem, diz assim, olha aqui,
cheira
quando
bem.
Tu tiver ali com seus 13, 14 anos e não quiser que eu te agarre, então eu vou te agarrar tudo agora.
Ô, Rodaica, eu vou te contar uma que aconteceu comigo inacreditável. A Lívia tá com 13,5, tá?
Tá.
E aí ela diz: pai, você não quer que eu cresça rápido? Eu não, eu quero que tu seja meu nenê sempre, porque o pai te ama. Mas pai, por que você não quer que eu cresça rápido? Porque eu quero que tu seja meu nenê. Tá, passou um tempo, daí um dia ela: ai pai, eu quero ter um namorado.
Aí, cara. Aí eu olhei pra ela ali.
Aí assim? Um que vai pagar os pecados. Vai pagar os pecados.
Não, ouve só a malandragem dela. Ai, sabe o que que é? Eu quero que alguém acalme meu coração, porque tu briga comigo. Opa, Olivia, não faz assim comigo. Cara, ela tá naquela fase, né? Que todo mundo passou, mas vocês, principalmente Petra Rodaik e o Lelê, que ela é uma... Cara, ela quer fazer tudo sozinha. Ela quer ir no banheiro se limpar, ela quer tomar banho, quer se lavar, quer abrir, quer segurar o copo com uma mão, quer tudo.
A base vem forte aí.
Vem, cara. Olha, que remadeira que eu vou ter nessa vida, rapaz.
Que legal isso, cara. Preparado pra isso.
Pô, a guria tá em 3 anos e meio, já quer ser independente.
Segura essa.
É legal.
Mulher, não, mulher.
Quer alguém que acalme o coração dela, cara.
Porque o coração mulher... que o pai deixa estressado.
Isso.
Porque a mulher só precisa disso na vida, o resto ela vai atrás e conquista, né, cara? Vai, cara. Batalha, cara. Busca o seu espaço. Agora, pra acalmar o coração, tem que ter alguém.
A Juliana tá com 6 anos e meio, né? E ela tá agora numa fase de ouvir canções e ela é muito musical, ela tem ouvido muitas canções da Larissa Manoela. Então, a Larissa Manoela, que hoje já deve ter 15, 16 anos, né? Tem muitas canções de quando ela era mais novinha, sim, que falam daquelas paixões da escola e tal. E eu tô vendo minha filha cantar isso e eu vejo os olhos da minha filha brilhar, sabe? E aí...
Ai, que amor!
E já rola umas perguntas, assim, sabe, Rodaica? Às vezes eu, mas e aí? E, né? E, né? Claro, agora ela tá afastada do colégio, ela não tá indo, tá fazendo aula por computador e tal, mas é que realmente é uma sensação esquisita, assim, sabe? De tu ver ela cantando as músicas da Sandy Júnior, essas músicas que falam de paixões de adolescentes ou até de crianças, e vê ela cantando aquilo e, cara, isso mexe com...
Claro! E sabe que, ô Lelê, é uma fase super importante de aproximação de pai e filha, assim. Ontem mesmo eu tava conversando com algumas amigas que têm filhos adolescentes e estão vivendo aquele período onde o adolescente se afasta um pouco e muitas vezes não tem muita sinceridade ou abertura de conversa sobre esses assuntos específicos que na infância é um amorzinho, é bonitinho, e depois vira um relacionamento real. Se nessa fase, esse período entre a infância e a adolescência, a mãe e o pai forem muito presentes nessas conversas relacionadas ao que eles passam a sentir, né? Porque eles vão descobrindo realmente os desejos, né? É muito mais fácil desse adolescente ser mais aberto e trazer essa conversa para dentro de casa e a gente poder, né, encaminhar eles da forma como a gente sabe que é melhor e tentar participar disso mais ativamente mesmo, né? Ter essa confiança deles e permitir que eles tragam esse assunto, porque às vezes fica essa impressão, né? Ah, não posso falar pro meu pai porque ele me vê como uma menininha, então o que ele vai pensar se eu estiver apaixonada? Então também não vou contar pra minha mãe, e aí vai criando esse afastamento. Então é bacana que tu viva isso com ela e que de certa forma tu permita que ela traga esse assunto pra ti, né? Porque ela vai sempre se sentir à vontade.
Claro, vai se criando um clima horrível.
Mas necessário, viu? Necessário. É mais que uma bronca de ser pai.
É um dos melhores memes disponíveis na atualidade, o Galvão Bueno com a cara de 7-1 pra Alemanha, dizendo: vai se criando um clima horrível, amigo.
Calma aí. Muito bom.
Olha aí, olha ali, olha ali. Terrível! Vai se criando um clima terrível.
Terrível.
Esses dias eu discutia, debatia com o nosso filho, ele tem a namoradinha e tal, e aí eu dizia: ó, cara, vai chegar um momento em que tu fica 2 dias sem responder as mensagens pra tu ver o que vai acontecer. Fica 1 dia sem procurar. Tu quer alguém correndo atrás de ti? Fica 1 dia sem responder as mensagens.
Ainda bem que ele tem uma mãe que vai lá e dá o outro lado da história, entendeu? E aí tem uma coisa chamada equilíbrio.
Ainda bem.
Fica só 12 horas sem responder os mensagens.
Cada um no ombro.
Isso, Diabinho, anjinho, é isso. Cara, era isso por enquanto. tu queria falar mais um pouquinho?
Queria, e eu sei que tu vai gostar no bom sentido, mas eu tenho certeza que tu vai abraçar, e o Potter também, acho que o Lelê conhece. Queria só mandar aqui um abraço e solidário, com carinho, amor e conforto. Dois grandes amigos, San Cris e o Lauro Feijó, o Cebola, pô, o Cabanhas.
Claro que sim, cara. Perderam o velho,
infelizmente,
né?
Perderam o pai deles hoje. Pô, até me arrepio aqui. Não vamos trazer mais detalhe, mas vai aqui um carinho, liguei pra eles. Um abraço, eu sei que é um momento delicado da vida, todo mundo vai passar por isso. Meu, recebe o amor aqui nosso dos amigos, né? É só isso, meu.
Boa.
Valeu.
Boa, Rafinha. Baita lembrança. Dois grandes caras daí da nossa vida. A gente convive já há muito tempo, né? Mais de 20 anos, muito né? Tempo. Amigos de uma vida. Tamo junto, então, pra mais um Pretinho, logo mais às 6 da tarde. Obrigado, Rodaquinha, por ter vindo hoje aí. A gente se fala mais tarde. Beijo, boa tarde pra todo mundo.
Você se divertiu com Pretinho Básico. Em 15 minutos, o áudio deste programa estará em pretinho.com.br e no aplicativo do Pretinho para o seu smartphone.